quando se fala da possibilidade, veja bem o que estou a dizer, possibilidade, não necessidade, da possibilidade de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado em funções pode ou deve ter. Não se está a falar necessariamente disso. E a prova disso é que, em 2021, fizemos uma revisão à nossa Constituição. E, naquela altura, nunca ninguém falou nessa possibilidade. Porque, quando há uma revisão constitucional, alguém tem que apresentar uma proposta em concreto e dizer o que é que pretende que se mexa na Constituição. Então, se em 2021 não houve essa pretensão, por que razão é que as pessoas vão de pensar que, no caso de voltar-se a mexer na Constituição, é porque existe a intenção de se alterar o número de mandatos do Presidente da República? Eu acho que isso é um falso problema. Nós nunca nos referimos a isso. Sempre dissemos que a Constituição e a lei é para ser cumprida e, portanto, vamos cumprir. Muito bem.
Ok, então eu vou continuar também com questões de política interna. E eu vou agora falar de uma questão económica que é... tem havido um aumento por parte do seu governo da chamada contratação simplificada ou ajuste direto, creio que assim que se fala?
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa?
Não. Contratação simplificada não é ajuste direito.
Ok.
Ajuste direito é a gente chegar e dizer é para você que vai fazer essa obra. Contratação simplificada é algo que é previsto na lei, é uma forma de contratação e que é uma das modalidades de contratação previstas na lei.
Muito bem. Mas então, de qualquer modo, portanto, falamos do ajuste direto, então, tem levado a acusações por parte da oposição, o Sr. Presidente, com certeza que está ciente disso, de que se está a usar isso para favorecer uma nova elite, criar uma nova elite que o irá apoiar, não é? O ativista Rafael Marques disse mesmo aqui em Washington, esta semana, que existe o que ele chamou um sistema de patrocínio através deste sistema de ajuste direto. O que é que o Presidente responde?
Eu desminto essas afirmações, portanto, nós não estamos à espera de favores de ninguém. Se eles tiverem elementos que apontem nesta direção, então que os ponham em cima da mesa, nós estamos dispostos a ouvi-los.
Agora eu ia para a questão das eleições autárquicas. Continua ainda a haver uma data e também a questão do sistema a seguir nas eleições autárquicas. Eu creio que há quem apoie um sistema gradual, não é? De ser as eleições autárquicas realizarem-se não em todos os locais ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, fala-se de uma nova administração, uma nova divisão administrativa do país. Qual o sistema eleitoral para as autárquicas que prefere o Sr. Presidente, em termos desse gradualismo ou outro sistema? E como é que vê as eleições autárquicas, antes ou depois desta nova divisão administrativa?
Bom, com relação às eleições autárquicas, o meu partido, portanto, o MPLA, defende, pelo menos até aqui, a necessidade do gradualismo. Porque é uma novidade em Angola, nunca houve eleições autárquicas, e nós entendemos que é muito mais seguro começar por um certo número de municípios e depois ir crescendo, ir avançando. A oposição não pensa assim, pronto, ela é livre de pensar como quer. E essa é a razão porque este assunto está em discussão no Parlamento. Portanto, é o Parlamento quem vai decidir, no fim, se será gradual a implantação das autarquias ou se será em simultâneo, na totalidade dos 164 municípios de uma só vez. Portanto, o Parlamento é soberano, os partidos estão lá, é lá no Parlamento que devem discutir este assunto e é da discussão que sai a luz, como se costuma dizer. Sabemos que não pode haver eleições autárquicas enquanto não se concluir o pacote legislativo autárquico. Portanto, nós defendemos um Estado de Direito e no Estado de Direito tem que se defender a primazia da lei. Portanto, sem lei... Não se pode fazer as eleições autárquicas. E às vezes fica-se com a ideia de que Até aqui não se realizam as eleições autárquicas por falta de vontade política do Presidente da República ou do partido MPLA. Bom, isso não é verdade, porque quem teve a iniciativa de, pela primeira vez, falar da necessidade das autarquias fui eu, em Conselho da República. E tão logo isso aconteceu, demos início à preparação das propostas de lei, que são várias leis, não é uma lei, são várias leis, que deram entrada na Assembleia Nacional e, na sua maioria, estão todas aprovadas. Portanto, quem teve a iniciativa, quem anunciou, teve a iniciativa imediatamente de produzir as propostas, remetê-las à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, obviamente, com o apoio do MPLA, aprovou todas elas, com exceção de uma que não foi aprovada porque encontrou dificuldades, apenas por essa razão. Então é preciso que, a nível do Parlamento, essas dificuldades sejam ultrapassadas.
Portanto, o Sr. Presidente rejeita a acusação de que essa lei que falta aprovar está a ser propositadamente protelada para que não se realizem as autárquicas.
Com certeza que rejeito esse ponto de vista. Agora, a outra parte da sua pergunta, o que é que vai acontecer primeiro? Sim. Autárquicas ou a divisão política administrativa? Em primeiro lugar, dizer que uma coisa não impede a outra. Ou seja, a divisão política administrativa não vem para substituir as autarquias locais. Portanto, as duas coisas vão coexistir. É preciso que fique claro que, porque às vezes fica a ideia de que, bom, agora lançaram esta da divisão, nova divisão político-administrativa, vou aumentar o número de municípios, isso é para deixar no esquecimento as eleições autárquicas. Não. São dois poderes diferentes. O poder autárquico é um poder e o poder do Estado é outro. Portanto, a nova divisão político-administrativa só tem a ver com o poder do Estado, com a forma de administrar o Estado. Portanto, o que é que vai acontecer primeiro? Não sei. Tanto pode ser uma coisa como outra, ou acontecerem as duas em simultâneo, mas uma não interfere com a outra.
Olha, eu agora virava-me ainda para uma questão interna, ainda